O artigo 182 da Constituição Federal de 1988 determina que o plano diretor é o instrumento que define a função social da propriedade urbana, que só viria a ser regulamentado pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade. Segundo o artigo 40 do Estatuto da Cidade, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurado o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas.
Em resumo, o plano diretor é o instrumento que o poder público municipal dispõe para implementar a cidade sustentável. Os municípios com mais de 20 mil habitantes e os municípios localizados em regiões metropolitanas, que é o nosso caso, ficam obrigados a terem seu plano diretor. Nosso município já possui seu plano diretor, instituído pela Lei Complementar Municipal número 37, de 10 de outubro do ano de 2006. Já o Estatuto da Cidade também determinou que a lei que institui o plano diretor deveria ser revista, pelo menos a cada 10 anos, o que estamos iniciando esse processo de revisão do plano diretor.
Também serão revisados o Código de Posturas, a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e o Código de Obras, lei estas que integram o plano diretor. É de suma importância a revisão do plano diretor, com a participação da comunidade, objetivando promover o melhor ordenamento urbano com a participação de toda a sociedade, a mais interessada em criar espaços públicos cada vez mais plurais e democráticos. Acreditamos que toda e qualquer discussão iniciada pelo poder público só é legítima se seu princípio for, de fato, democrático. Para garantir a interação entre poder público e a comunidade, contaremos com a experiência e o trabalho técnico da AMUNESC, Associação dos Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina.
O núcleo gestor, nomeado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vai coordenar o processo de revisão do plano diretor. E este é formado por membros da sociedade civil e membros do Poder Executivo. O cronograma de atividades, os meios para receber propostas da comunidade e detalhes pertinentes ao processo serão apresentados nessa audiência pública.
Anunciamos a presença das seguintes autoridades: Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Rubens Blaskowski; Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Campo Alegre, Sr. Josney Rogério Chalopec; Excelentíssimo Vice-Prefeito Municipal, Sr. Sebastião Vendelino Cons; Ilustríssimo palestrante, Sr. Dr. Marcelo Leão. A ilustre equipe técnica da AMUNESC, Associação dos Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina.
Anunciamos a presença da ilustríssima vereadora senhora Suzana Beatriz Kotovski. Anunciamos também a presença dos ilustres vereadores, Sr. Adolar Bar, Adriano Groskop, Edilson Prugneski, Francisco Cunha Neto e Raul Johansson. Aos ilustres integrantes do núcleo gestor e interlocutor do processo de revisão do plano diretor participativo do município. Aos representantes das entidades governamentais e não governamentais, membros dos conselhos municipais, secretários e servidores municipais, à imprensa e à comunidade em geral por participarem dessa audiência pública. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Thank you. milhares conjuntos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mais idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, um sonho lírico, mais baixo do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é velha, é forte, pátria do futuro.
Convidamos neste momento para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito Rubens Blaskowski, prefeito municipal de Campo Alegre, e após declarará aberta esta audiência pública de revisão do plano diretor de nosso município.
Cumprimentando o senhor vice-prefeito, o senhor Sebastião, presidente da Câmara, senhor Josmei Chalopec, em seu nome cumprimento os demais vereadores, vereadora, pessoal da Munesc presente, pessoas que compõem o governo, a gestão pública municipal, senhoras e senhores, corpo de bombeiro, boa noite. Polícia Militar, Sargento Celso, desculpe. Enfim, iniciamos hoje esta audiência pública para a reformulação, ou então a revisão, do plano diretor. O atual plano diretor foi elaborado em 2006, com uma existência de quase 10 anos. Tenho certeza que na época foi muito bem elaborado e confeccionado. Mas como as coisas se modificam, como o mundo se modifica, Campo Alegre também se modifica um pouco. Existem anseios de pessoas que aqui habitam, que moram nesse município, em que se reformule, que se modifique este plano diretor e também pelo fato da lei dizer assim. Então, será iniciado agora esta audiência pública, onde vocês, comunidade, vocês, pessoas que compõem o governo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, senhoras, senhores, toda a comunidade, vereadores, vereadoras, onde poderão estar dando sua opinião e podemos estar elaborando um novo plano, que com certeza será melhor do que o já existente, pelo fato de que as coisas se modificaram, não que este não nos serve, Desejo a todos aí um bom trabalho, um trabalho elaborado aí pela MUNESC presente, onde estará nos ajudando nesse plano e com certeza após muitas discussões, acredito, teremos aí um novo plano onde estará atendendo aí a comunidade com a maior harmonia e a necessidade. Muito obrigado.
Convidamos neste momento o palestrante senhor doutor Marcelo Leão, o qual abordará o tema Plano Diretor e a importância da participação no processo de revisão.
Boa noite. Então, eu sou pertencente ao quadro de assessores, né, externos da Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina, da MUNESC. Né? Meu nome é Marcelo Leão, sou advogado na área de direito urbanístico, que é uma área pouco conhecida do direito ainda, né? Espero que se torne cada vez mais conhecida, que é uma atividade profissional muito interessante e importante, porque ela está a serviço da arquitetura e do urbanismo. Na verdade, essa área do direito ela traduz o direito, aliás, o desenho urbano, né? O trabalho do arquiteto urbanista em lei, né? Então, é uma atividade de apoio a quem toca tecnicamente os processos de plano diretor, né? Eu estou tentando, vou te fazer uma fala a partir do que seja o plano diretor, para a gente tentar, na verdade, abrir aqui uma discussão e, claro, ao longo da intervenção as pessoas podem falar, podem fazer perguntas, né, não tem problema. E vou abrir aqui ancorando em cima de um conceito não acadêmico, um conceito técnico, mas tentando trabalhar de uma maneira mais coloquial, mais na conversa, né, o que seria um plano diretor participativo, né? A gente pode entender que o plano diretor ele é uma lei que dá a direção dos rumos que o município pretende tomar dentro de um determinado tempo. Então, plano diretor, como o próprio nome diz, é uma lei que dirige. E dirige algo, que se busca se chegar em algum lugar. E dentro de um determinado tempo, como muito bem salientou o prefeito, porque cada plano diretor ele tem uma validade. Por mais perfeito que ele seja, por mais bem elaborado que teoricamente o plano diretor seja, ele tem um momento que precisa ser parado para avaliar e refletir se aquela lei ainda se aplica. Então, no caso aqui de Campo Alegre, 10 anos depois, como determina o Estatuto da Cidade, a gente tem que parar para avaliar aonde que precisa promover alguns aperfeiçoamentos, né? E por que é que esse plano diretor ele é participativo? Né? Porque a participação é um direito garantido em lei que faz com que a população opine, decida e divida responsabilidades com o poder público na definição desses rumos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre... Tá, eu falei que é um plano que dirige o rumo do município, mas o que é que contém nessa lei. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ela, né? Por enquanto, eu queria focar nessa questão do direito, né? A lei, pode voltar um pouquinho aqui, pode manter lá. Por que é que eu gostaria de focar nessa questão do direito? Já, acho que é a terceira vez que... Tem gente aqui que vai ver pela terceira vez esse exemplo que eu vou dar, né? Mas é importante que seja dado com relação à participação. E até para a gente entender por que é que ela se tornou um direito, né? Além do fato de estar na Constituição, que diz que todo poder emana do povo, no seu artigo 1º, por meio de seus representantes ou diretamente, né, além da Constituição que garante isso, né, ainda tem uma questão básica. Vamos imaginar a seguinte situação, aí é onde eu vou falar pela terceira vez para algumas pessoas que estão aqui presentes, né, peço licença, né, mas vamos imaginar a seguinte situação. Você está na sua casa, num sábado de manhã, para um caminhão na porta da sua casa. E aí alguém mexe no ferrolhinho ali do portão, entra na sua casa, abre a porta, se depara com você e sua família na sala e diz assim: parabéns, você ganhou várias melhorias na sua casa. Nós vamos demolir sua garagem e pôr uma piscina térmica, né? Nós vamos transformar sua churrasqueira num deck. Esses anões de jardim que estão aqui, nós vamos pintá-los. Aquelas árvores que estão ali no fundo, nós vamos dar uma podada nelas. Nós vamos climatizar sua casa toda. Ela vai ter ar-condicionado para esquentar e para esfriar a casa, conforme a estação do ano. Enfim, sua casa, se hoje é boa, ela vai ficar uma maravilha. Vai ficar melhor do que isso que ela está hoje, né? por melhor que seja o que está sendo feito, qual é a pergunta que não quer calar? O que foi que eu falei no começo? A pessoa abriu o portão, entrou e entrou na sua sala e propôs um monte de coisa. O que é que a pessoa deixou de fazer? Pedir licença? Perguntar se pode? Até aqueles programas de televisão, vou citar até o nome, né? O tal do Luciano Huck, lá, quando reforma a casa dos outros, né? Eu acho muito difícil que a produção não chegue antes de gravar e tudo, chegar e dizer, olha, meu caro, você ganhou uma casa nova, você vive muito mal, nós vamos reformar a sua casa. Eu acho muito difícil que simplesmente cheguem lá sem comunicar para a pessoa que aquilo vai acontecer. É normal, é o seu lar, é a sua casa, é a sua residência, onde mora você e sua família, então as coisas têm que ser feitas consultando se você aceita, se você quer, que você opine a respeito. Nós vivemos soltos no espaço ou vivemos na cidade? O que é que a gente vive? A gente vive no município, não é isso? O município não está solto. O município é composto por pessoas que moram nele e que vivem intensamente a rotina dele. O município é composto por pessoas que têm unidades habitacionais, comércio, terrenos, propriedades, etc. Tudo isso compõe o município. Imagine você que a gente vai fazer uma lei que vai mexer na forma que essa coisa se organize, na casa de todos, que é o município, nesse grande condomínio chamado cidade. Né? Imagina que a gente vai fazer isso. O município é ou não é a casa de todas as senhoras e senhores aqui presentes? Estou perguntando, é ou não é? Sim, é a casa. Como é que vão entrar na casa de vocês todos sem perguntar o que é que pode ser feito, o que deve ser feito? Então, por isso que existe o direito, para isso que, a partir da afirmação da Constituição, com relação ao poder que emana do povo e que pode ser exercido por representantes ou diretamente, é que vem o Estatuto da Cidade mais na frente, né? E garante claramente essa participação no plano diretor, né? Então, o Estatuto da Cidade é uma lei do ano de 2001 que orientou, inclusive, a elaboração do plano de 2006 aqui em Campo Alegre, acredito, né? Essa lei, quando ela surgiu para ratificar, confirmar e tornar mais claro como se dá essa participação. Então não é a questão meramente demagógica, de fazer participação, de ouvir as pessoas, é porque está mexendo na sua rotina, está mexendo na sua vida. Então, com o advento dessa lei, eu começo a organizar esse processo. Por que eu começo a organizar? Pode passar. Sempre foi assim, participativo? Não. Havia um período anterior ao Estatuto da Cidade, onde a cidade era projetada na prancheta. Um técnico, né? Geralmente um arquiteto urbanista, um engenheiro, né? Talvez geógrafos, talvez biólogos, dependendo da complexidade do município ou do nível de tratamento que iam dar naquele plano, eles se reuniam e imaginavam a visão ideal de cidade, com base em leituras técnicas, com base em parâmetros, mas o desenho saía da cabeça deles, né? E ficava a critério das administrações locais consultar uma população. Basicamente, o plano era feito, como a gente chama, sob uma forma tecnocrática, né? Era o poder da técnica. Não era uma forma democrática, não era o poder do povo, era o poder da técnica. Então, o poder da técnica, muitas vezes, definiam coisas na casa das pessoas sem pedir licença. E a falta de identidade daquilo ali que era feito, né? Da cidade, das pessoas da cidade, com o plano que saía, muitas vezes fazia a lei não pegar, porque aquele plano não tinha a cara das pessoas. Tinha a concepção de um grupo isolado, talvez, né? E isso criava problema, porque a gente percebia que a dimensão técnica, ela não dava solução para todos os problemas da cidade. Não adiantava eu saber por um percentual de número de crianças matriculadas na escola que me fazia concluir que todo mundo tinha acesso efetivo à escola. Talvez faltava conversar com a comunidade e perguntar, você está realmente indo à escola? O que é que está acontecendo? Estou fazendo um exemplo com a parte da educação, né, para a gente tentar trazer para o plano. Você está tendo acesso à escola? Olha, vaga tem, mas é difícil chegar. Por quê? Porque não tem uma rua bem ali. Então, se eu fosse pela leitura técnica, o cara ia dizer, não, vamos construir mais escola porque aquela pessoa não está estudando. Então, na verdade, você consultando a população ia ver que era um problema mais de deslocamento, então era só abrir uma via. Então, a questão técnica não estava dando conta da situação como uma leitura que combinasse a técnica com a comunitária, a leitura técnica com a leitura comunitária, a opinião das pessoas sobre o que elas pretendem e o que a lei diz que é possível, quais são os limites. A técnica ela passa a ter o quê? Um papel de limite e possibilidade para o que a gente quer fazer, né? E a vontade, no caso, ela vai ser limitada só porque a lei fala, que é justamente o que passou a acontecer a partir do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei federal que estabelece os 17 mandamentos da política urbana. Está lá no artigo 2º. Toda forma de organizar os planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano tem que estar de acordo com aquelas diretrizes, né? Então, uma dessas diretrizes está no artigo 2º, inciso 2, que é mais ou menos assim, ó. A política urbana tem que ser executada com gestão democrática, por meio da participação da população e de associações representativas dos diversos setores da comunidade na formulação, na execução e no acompanhamento de planos, programas, projetos e projetos de desenvolvimento urbano. Olha a palavra que eu usei, planos. Plano diretor é um plano. Então, a gestão democrática é uma diretriz. E o Estatuto da POI, mais claramente, adiante no seu artigo 40, é quando diz que, no processo de elaboração do plano diretor e na sua implementação, os poderes executivo e legislativo, prefeitura e câmara, vão garantir a participação da população nesse processo. A lei, então, ficou bem claro dizendo, então, portanto, que quando for mexer na casa de todo mundo, vai ter que consultar e vai ter que cruzar. Significa dizer que eu posso ocupar uma área proibida por lei? Não. Mas o técnico tem o dever de informar. As pessoas podem manifestar o interesse de ocupar ali. Ter interesse não é feio. Falei agora há pouco na outra reunião. O que talvez seja feio e muito complicado é não pôr o interesse na mesa. Então, por meio desse direito que foi assegurado à participação, as pessoas têm o dever e o direito também de, sem medo, pôr o seu interesse na mesa, e o limite de garantir que isso aconteça, seu interesse vire realidade, o limite é o que é dado na lei, é o que é dado na técnica, né? E aí, essa participação que a gente está falando, ela se dá em que momento? Vamos ver lá. Essa participação, como eu falei há pouco, agora citando o Estatuto, na elaboração, no caso aqui, pode passar, na elaboração, no caso aqui, a revisão, né? Na aplicação da lei, e aqui, ó, na revisão, nos três momentos. Então, vocês tiveram uma lei que foi elaborada, tem instâncias, né, que tem que garantir a participação na aplicação. Se isso não aconteceu em qualquer município do país, né, se isso não tiver porventura acontecido, a revisão é o momento de corrigir, por meio do processo participativo. Tá? Vamos passar adiante. E o que é que tem que ter nessa lei do plano? O que deve conter uma lei de plano diretor? Vamos citar aqui os principais aspectos que, em geral, conforme a realidade, o interesse local e conforme também o que o Estatuto da Cidade determina, tem que ter na lei. Tem que definir aonde se quer chegar com o plano diretor. Um plano diretor que não diz para que é que ele está sendo aplicado, qual é o objetivo da cidade, o que é que ela pretende no futuro dela, nos próximos 10 anos, não é um plano diretor bem feito. Um plano diretor bem feito, ele tem que ter um objetivo claro. Esta lei visa que Campo Alegre, nos próximos 10 anos, atinja o seguinte ou os seguintes objetivos. Tem que dizer para onde quer chegar. Tá? O que mais tem que ter? Regras de uso e ocupação das áreas que compõem o município. Por exemplo, o zoneamento, que é bem conhecido, né? Com os objetivos para cada área dessa. Tem que dizer também, olha, uma zona tal, fica definida essa zona de interesse histórico-cultural com o objetivo de preservar a história e a cultura do município, por exemplo. Um exemplo bem raso assim, né? Adiante. Aí vamos dar um destaque especial. A tal da função social da propriedade, e aí, enquanto asseguradora do bem-estar geral, inclusive do proprietário. As pessoas tendem a achar que função social da propriedade é discurso de comunista, né? Costuma dizer isso por aí, né? Função social da propriedade nada mais é do que a defesa do direito de propriedade. Para que eu possa ter uma propriedade, ter direito a uma propriedade, ela tem que ter uma função. Você compra uma casa para morar. Você compra um comércio para comerciar. Não é isso? Você compra uma indústria para produzir insumos industriais. Você compra uma área de terra para plantar. Você compra algo com uma função. Você não compra uma coisa para nada. Você compra algo, nem que seja para aplicar e investir depois, vai ser para vender. mas ela tem uma função. Está claro isso? Quando a gente adquire um bem imóvel, ele tem uma função. E essas funções precisam estar bem definidas, sob pena de prejudicar o bem-estar geral. Imagine você se eu chegasse aqui em Campo Alegre e do lado da creche aqui, né? Para cá, né? Estou um pouco desorientado, para cá. Imagina se eu comprasse uma área de terra ali, por trás ali da creche, e fizesse uma serralheria. Ou perto do hospital, eu fizesse uma fábrica de buzina. Eu ia poder fazer isso, gente? A terra é minha, eu comprei, eu faço ela o que eu quiser. Não é isso? É ou não é? É isso? Acho que não, né? Por quê? Porque prejudica uma coletividade. Né? Então, o que é que o plano faz? O plano diretor, ele cumpre uma coisa que a Constituição determina. A Constituição diz, a propriedade é um direito do indivíduo. E a propriedade tem que ter uma função. Ela tem que servir para algo, porque ela não está solta no espaço. E aí, a função social da propriedade, no caso do urbanismo, ela é definida no plano diretor. A lei é bem clara. A propriedade atenderá a sua função social de acordo com o que o plano diretor define. Certo? E aí o que é que acontece? O plano diretor é um instrumento que evita que o Marcelo chegue de uma hora para outra em Campo Alegre e monte uma serraria perto da creche. O plano diretor é uma lei que possibilita que o Marcelo não produza nenhum tipo de bem, monte uma fábrica de veneno do lado de uma nascente que vai alimentar os reservatórios de água da cidade. Então, o plano diretor, mediante estudos técnicos, ele vai diagnosticar como é que está a situação do uso das propriedades no município e vai mostrar onde está bom, o que é que pode ser corrigido, etc. Só que esse é o limite. Aí a gente precisa conversar com a comunidade. Olha, sugere-se tais usos. E aí, por que é que eu digo que a função social da propriedade ela garante o bem-estar geral, pelos motivos que eu já apontei, e também o bem-estar do proprietário, porque tanto ele vai se beneficiar quanto a isso, quanto ele vai ter segurança jurídica, inclusive, de dizer, olha, eu quero comprar um terreno para fazer uma serralheria, onde é que eu posso aqui? A cidade precisa, eu descobri que não tem nenhuma serralheria na cidade, eu quero investir nisso. Onde é que eu ponho a serralheria aqui? O plano diretor vai me dizer. Então ela me dá segurança. Ninguém vai poder chegar dizendo que eu não posso fazer a minha serralheria. E ninguém vai poder chegar para mim dizendo, eu vou confiscar a sua serralheria porque ela não cumpre a sua função social. Por exemplo, claro, não existe confisco, né? Mas eu vou tomar a sua serralheria. Espera aí, eu pago meus impostos, eu faço um uso de acordo com o plano diretor, está tudo funcionando direitinho? Então, a função social da propriedade, ela existe para proteger, inclusive, o interesse do proprietário. E aí vocês começam, acho, a compreender por que é tão importante a gente estar participando do processo do plano. Para que a gente põe o interesse na mesa. Não é feio ter interesse? Feio é não pôr interesse na mesa. Se está não dizer feio, pode ser estratégico, talvez, para uns, mas é complicado, porque dificulta a gente entender o que as pessoas querem. A gente, que eu digo, quem é técnico, trabalha na área. Né? Então, gente, é importante a gente dar esse destaque. O zoneamento do município, ele estabelece os critérios para que eu possa dizer que eu estou em dia com a função social da propriedade, portanto, quanto mais ela cumpre a função social, mais assegurado está o meu direito. Ele é um instrumento de defesa da propriedade, ele não é um instrumento de negação da propriedade, a função social. Adiante. Então, vamos ver o que é que tem mais que tem que ter no plano diretor. Continuando. Reserva de terra para implantação de equipamento público. Imagina um dia a escola precisar aumentar. Imagina um dia a gente ter que aumentar a quantidade de sala de aula e não tem áreas de terra para isso. Ficar muito caro para o município comprar. Né? Como é que vai ficar? As crianças, os alunos vão ficar sem aula no município? Para onde vai essa turma? Imagine que eu precise de ampliar a creche. Imagine que eu precise de alguma praça. Imagine que eu precise de algum postinho de saúde mais avançado, numa área mais, uma localidade mais longa. Né? Imagina que até, por exemplo, melhorar a infraestrutura de segurança pública, fazer alguma reforma numa delegacia, ou o Corpo de Bombeiros precisa de uma base de apoio mais distante. Onde é que a gente pode planejar para que esses equipamentos se instalem? O plano diretor ele pode reservar áreas para isso. Né? Prever que nos próximos 10 anos, se houver necessidade, essas áreas podem ser utilizadas para isso. Adiante. Limite para ampliação da zona urbana, que é o perímetro. Limites para ampliação. Vocês verem que eu não falei que o plano diretor deve conter ampliação. Não estou dizendo que a cada plano eu tenho que ampliar o perímetro. Não, eu tenho que estabelecer os limites e as possibilidades com relação ao perímetro urbano. Então é no momento do plano que a gente avalia. Está muito grande o perímetro? Está muito... Tem que ser diminuído? Tem que ser aumentado? Tem que ser criado um perímetro descontínuo? É o plano diretor que trabalha isso. Né? Adiante. Regras para planejamento territorial da área rural no que for assunto do plano. Isso porque o Estatuto da Cidade, ele fala que o plano diretor deverá englobar o território do município como um todo. Ele não fala em englobar o território da cidade. Ele fala em englobar o território do município como um todo. E ele também fala que... Pode manter aqui, por favor, Simão. Deixa só nisso. Obrigado. E ele também fala que tem que haver integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais. Não sei se vocês, no tempo do colégio, fizeram aquela experiência de pegar um balde, encher de água, pegar outro balde, pôr água pela metade, depois juntar para um cano e depois fica niveladinho, né? Os vasos comunicantes. Muito bem lembrado. O princípio dos vasos comunicantes. Lembra disso? Nas aulas de ciências? Integração e complementaridade entre o urbano e o rural é mais ou menos isso. É os vasos comunicantes. Como é que a atividade de urbanismo não vai gerar problema com a área rural? Que medidas no plano diretor podem estabelecer uma boa relação entre urbano e rural, né? Regras para o parcelamento do solo. Regra para os loteamentos, gente. Né? Aqui tem uma lei de loteamento, né, que, de local, né, que regula como é que faz o projeto de loteamento. Talvez a gente tenha que ver se precisa melhorar, se precisa aperfeiçoar alguma coisa, se ela pode estar dentro do texto do plano diretor, se ela pode continuar fora do plano diretor. Como é que ela dialoga com o plano? Como é que eu, que tenho uma área de terra que queira mais na frente fazer um empreendimento, um loteamento aqui no município, que regras eu tenho que seguir? O plano diretor tem que abordar isso também. Adiante. Regra para proteger áreas importantes para a história do município. Regras importantes para proteger a cultura do município, para manter a identidade do município. O plano trabalha isso. Regras para proteger áreas importantes para a paisagem local. Quer dizer, tem municípios por aí, se vocês olharem, né, inclusive muito aqui em Santa Catarina, né, tem um município lá no Planalto Serrano, que vocês acompanharem por ali nos Bom Dia Santa Catarina da Vida, quando tem um flash ao vivo, a gente vê uma igreja belíssima e um prédio enorme do lado. As pessoas perderam a noção do tamanho daquela igreja. Tão presente que ela era, fizeram um prédio bem maior do lado, diminuiu a igreja. Prejudicou um cartão postal. Aí o cara vai querer fazer um postal ali para valorizar um importante elemento do conjunto aí do patrimônio do município. O cara tem que ficar ali. Como é que eu faço para esse prédio não sair? Ou então atrapalhou a vista. Atrapalhou a vista de um mirante. Quer dizer, o direito à paisagem é uma coisa muito pouco discutida no Brasil. Mas o direito à paisagem no município turístico, por exemplo, é um direito que tem que ser assegurado. O direito à paisagem traz renda, gente. Traz divisa para o município, gera referência. Imagina você se a coisa chegasse num ponto em Florianópolis que eu não conseguisse mais ver a ponte Hercílio Luz de lugar nenhum. Isso não ia prejudicar o turismo? Será que não ia? Imagina se eu fizesse um paredão ali naquele mirante da Lagoa da Conceição, para quem conhece. Se eu fizesse um paredão bem ali na frente, se eu construísse um prédio ali. Acho que ia prejudicar de alguma forma o turismo, né? Então, regras para proteger áreas importantes para a paisagem. Isso para focar só na paisagem, enquanto turismo, né? Regras para proteger áreas importantes para o meio ambiente. O nome aí já fala tudo. Não preciso nem dizer, né, gente? Não vou cansar vocês com relação a isso. Agora, regras para proteger a população contra catástrofes naturais. A gente não pode mais estar ocupando a qualquer custo áreas fazendo as pessoas correrem risco de morte. A gente tem experiências mil, inclusive em regiões bem próximas, né, de catástrofes que aconteceram. Hoje isso é uma coisa que tão séria, sempre foi, né? Mas que finalmente o Estatuto da Cidade foi até emendado quanto a isso. Tem lá o artigo 42A do Estatuto, que tem regras sobre como proceder com a prevenção de risco. Tem uma lei da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil que nós precisamos urgentemente aplicar. Porque a legislação ambiental, porque assim, uma coisa é a questão da preservação ambiental, né, por questões ecológicas, que são importantíssimas. A outra coisa, talvez as duas caminhem juntos, né? Juntas, né? Mas a outra coisa é evitar que pessoas morram, evitar prejuízo financeiro, evitar prejuízo para a economia local, evitar prejuízo para a lavoura, evitar prejuízo, enfim, ter prejuízo de toda a monta. O plano, ele pode e deve estabelecer regras para proteger a população contra essas catástrofes. O que mais tem que conter? Reserva de espaços para moradia digna. E aí é uma cruzada que a gente sempre faz. A habitação é totalmente diferente de moradia. A habitação é uma componente de moradia. A habitação é minha unidade habitacional, o local onde eu moro. Moradia é bem mais do que isso. É o lugar onde eu moro, é o entorno, é a calçada que eu tenho ali, as áreas de lazer que eu tenho ali, são os ambientes de convívio, é o acesso que eu tenho a tudo isso. Então, como é que está a moradia? Porque de habitação pode estar todo mundo bom, bem. Mas como é que está de moradia? Que é mais do que isso. E outra, quem tem moradia digna, bacana, vamos preservar. E quem não tem? Né? Vasos comunicantes, gente. Uma cidade que funciona é uma cidade onde está tudo bem para todo mundo, em termos territoriais. As pessoas terem um mínimo de decência com relação à moradia para viver. Então, zonas especiais de interesse social para regularizar, e aí não vamos confundir isso com aquele discurso de que não, que é para criar favela no município. De maneira alguma, porque até mesmo porque a figura das ex foi criada para urbanizar favelas ou para evitar a favelização. É para dar moradia digna para quem tem baixa renda. Então, o plano diretor tem que explorar isso também. Nem que seja preventivamente, tá, pessoal? Nem que seja preventivamente. Regras para planejamento do transporte e da mobilidade. Marcelo, nós não estamos em São Paulo. Por que vem aqui com papo de transporte e mobilidade? Nós não temos engarrafamento igual na Marginal. Mas aí isso não diz respeito só a evitar engarrafamento, nem trazer ônibus para a cidade, mas é para a gente discutir como eu me locomovo aqui dentro de Campo Alegre. Está bem, não está? Tem áreas que oferecem risco para as crianças, tem áreas que não oferece. Como é que se dá a locomoção? Que tipo de transporte pode ser trabalhado? Enfim, eu não, o estudo técnico é que leva à conclusão, mas ele precisa planejar, nem que seja preventivamente, o transporte e a mobilidade. Sobretudo para as pessoas com deficiência. Né? Como é que está para um cadeirante se deslocar? Como é que está para usar o padrão das calçadas? Né? Quer dizer, tudo isso passa pela discussão de mobilidade. O que mais que o plano tem que ter? Prioridade de investimentos a serem aplicados no município, no que for assunto do plano. Isso é importantíssimo, gente, porque o mesmo Estatuto da Cidade que fala que o plano diretor é participativo, ele fala claramente que o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, eles têm que considerar as prioridades do plano. Estava falando agora há pouco numa reunião que há uma tendência nesse país dos tribunais de contas, né? É pelo menos lógico que no futuro, espero eu, mais próximo possível, que a gente abra as contas do município e abra o plano diretor junto. E dizer, no que era política territorial que o plano apontou como prioridade, o que é que foi colocado de orçamento ali? Não foi investido nada? O município está com problema nas contas, então. Então, o plano diretor, e isso não sou eu que estou dizendo, tá? Está lá no Estatuto da Cidade. PPA, LDO, orçamento anual, deverão incorporar as diretrizes e prioridades contidas no plano diretor. E aí, por uma questão bem simples, gente, como é que eu vou, então, construir espaços públicos, proteger áreas frágeis, defender a cultura, aparece sem recurso público? Aí o plano não sai do papel mesmo. Né? Não precisa só de participação e controle social, precisa de recurso. Então o plano tem que estabelecer o que é prioridade. Se o assunto do plano diretor prioriza um tema A, né, eu não posso dar prioridade no orçamento ao tema B. Eu tenho que começar. Ele pode ter até o A, o B e o C, mas se o plano diz que é prioritário primeiro resolver o A, o orçamento tem que contemplar o A. Certo? Vamos adiante. Regras para participação da população na elaboração, aplicação e revisão do plano e em outros assuntos do poder público que tem a ver com ele. Por quê, gente? Repetindo a diretriz do Estatuto da Cidade, ali do artigo 2º, inciso 2, que eu falei quase no começo da minha fala aqui. A diretriz fala que a política urbana tem que ser feita com gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e no acompanhamento dos diversos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Então, também não sou eu que estou dizendo. Diretriz, inciso 2 do artigo 2º do Estatuto, fala que tudo que tem a ver com o plano diretor, plano, programas e projetos de desenvolvimento urbano, são os outros assuntos. Então, como é que eu vou fazer esse acompanhamento? Há pouco eu estava dizendo, é intervenção da população sobre as atividades da prefeitura e da Câmara Municipal? Não, é divisão de responsabilidade. Muda aí para mim, por favor, senhor. É possível perceber, daqui a pouco eu volto essa questão da intervenção, tá? Vamos chegar lá. É possível perceber, ó, que o plano é uma lei com vários temas, todos ligados, ou pelo menos que tem que ser ligados um com o outro. São importantes para o desenvolvimento do município e que afetam muito a rotina de quem vive no município e o município. A pessoa que vive o município pode não ser o cara que não mora aqui, mas ele vive que contribui com a economia do município, um fornecedor, um comerciante ou qualquer outro ator social que contribui com o desenvolvimento de Campo Alegre. Então, o plano afeta muito a rotina dessa turma toda. E aí eu pergunto para vocês, pode clicar aí, como não participar disso? Dá para entender agora a importância da participação? Eu consegui ser claro? Porque é que a gente não pode deixar de discutir o plano diretor, enquanto a lei do condomínio, que as pessoas têm que perguntar se você concorda, e também porque são vários temas que vão afetar a minha rotina. É fundamental. E aí, é importante, e aí onde eu queria chegar, ó, aquela parte lá que eu falei que eu ia voltar, do assunto do acompanhamento, do sistema de gestão. Não é invasão do executivo e do legislativo. É delegar responsabilidades. Né? É passar o voto para o representante, aí no que toca a atribuição do prefeito e vereador, nós estamos delegando a responsabilidade e temos que defender o direito e a prerrogativa do prefeito e vereador de exercer suas responsabilidades. O representante, eles precisam, naturalmente, de apoio da população no tocar de seus projetos de governo. Agora, existe também, pode passar aqui, dividir responsabilidades, que aí entra a questão da gestão. Aqui eu não estou invadindo a autonomia, pelo contrário, aqui eu estou dando apoio para aquele que eu estou delegando a responsabilidade. Tem coisa que eu não gostaria de estar na pele de um prefeito ou de um vereador. O peso da responsabilidade é muito grande e isso é uma coisa que esse país também tem que corrigir. Muitas vezes tem decisões que pesam, que chega a ser até cruel para você estar na mão de um prefeito ou de um conjunto de vereadores. São bem mais complexos que a decisão da caneta. Ele precisa de apoio e aí você tem que dividir. Dividir responsabilidade é a gente, de certa forma, superar essa cultura que existe no país como um todo, né? De eu elejo o representante da sala e eu esqueço dos problemas da minha sala de aula. Eu elejo o presidente do sindicato e eu esqueço os problemas do sindicato. Eu elejo o prefeito, agora é problema dele. Eu elejo o vereador também, não estou nem aí. Eles que façam o trabalho. E muitas vezes eles precisam de apoio. Existem responsabilidades que, assim, que o parlamentar e o chefe do executivo não dão conta. Sem um apoio da população. Então, o sistema de acompanhamento e controle do plano, ele não é um fiscal de se as coisas estão andando bem, pura e simplesmente não, ou se estão andando mal. Ele é um momento de dividir a responsabilidade. A gente precisa aprender a fazer isso no país. A gente tem que parar de eleger o síndico e deixar de se preocupar com o condomínio. A gente tem que parar de eleger o deputado e achar que tudo se resolve sozinho em Brasília, sem consultar a população. As pessoas têm que ser ouvidas, sob pena da lei não pegar, sob pena da lei não chegar ao seu objetivo, que é gerar bem-estar geral para todos, que é gerar inclusão socioespacial e etc. Então, esse sistema de acompanhamento e controle que tem dentro do plano, que aí é trabalhar o conselho da cidade, trabalhar formas de audiência pública diferenciadas, como é que, para a gente acabar também, porque é outra coisa que está na hora da gente assumir que existem audiências públicas nesse país, que a gente entra mudo e sai confuso. Principalmente aquelas para licenciar grandes empreendimentos que a gente vê próximo das capitais e tal, né? O cara entra, aí vem um técnico, bota um monte de letrinho, um monte de número, aí pega a minha assinatura e para estar aprovado o empreendimento, eu nem entendo o que é que está acontecendo. E aí mexeram na minha casa sem me pedir licença, sem ouvir minha opinião. Não dá mais para a gente trabalhar a política urbana dessa forma. Porque depois, aí aprova o empreendimento e quando ele começa a gerar problema, lá vai a gente criticar o agente público que não está trabalhando direito. Lá vai a gente dizer, ah não, mas aí o governador do estado poderia ter feito melhor, e por que é que ele aprovou isso daí? Bom, não teve, talvez, a devida preocupação para que a gente dividisse as responsabilidades. Mas aí tá, mas Marcelo, eu não vou conseguir participar na audiência que eu entro mudo e saio confuso. Como é que eu vou fazer para mudar isso? Vamos trabalhar para mudar a regra da audiência pública, nem que seja as audiências públicas aqui de Campo Alegre. As audiências públicas, elas têm que ser esclarecedoras e colaborativas para com o executivo, para ajudar no trabalho do executivo e do legislativo. Não é para estabelecer limite ou freio, pura e simplesmente. É para colaborar com a gestão do município. Não nos esqueçamos disso. Cada um das senhoras e dos senhores fazem parte desse município. Como cada um das senhoras e dos senhores não pode ser responsáveis pelas coisas que acontecem aqui? Deixar de ser. A gente tem que discutir, sabe? E aí não vamos acusar e buscar culpado, né? Vamos dividir as responsabilidades, vamos fazer a coisa andar de forma que a gente se enxergue naquela lei que é aprovada, que a gente diga, olha, esse empreendimento está vindo para cá, porque eu sei que ele é importante e hoje eu tenho como defendê-lo dele vir para cá. Ou, pelo contrário, não, da forma que ele está vindo, não dá, porque vai afetar tais atividades econômicas aqui. Então, tem que fazer essas alterações, e aí nós estamos de acordo, está tudo legal, e quando vier, aí nós vamos apoiar. Então, é isso que a gente tem que começar a fazer. Vamos parar de eleger o síndico e faltar a reunião do condomínio. Isso aqui não é um recado para Campo Alegre, isso é um recado para o Brasil, quem sabe até para o mundo. Né? A gente tem essa por N motivos que eu não vou avaliar, não vou culpar, tal não está fazendo isso. Mas acontece, é fato, a gente delega demais a responsabilidade e não pega junto na hora de dividi-las. Né? E aí, gente, é importante sim a participação, seja na elaboração, seja na revisão pela prefeitura, seja na aprovação pela Câmara de Vereadores. É importante sim a participação, muito importante. Né? Tão importante que aí é que entra. Ela é um direito, não por uma questão demagógica, mas é porque é um chamado da nossa ordem jurídica, do nosso ordenamento jurídico, é um chamado para o cidadão dividir responsabilidade com o poder público. Esse é o recado dado da lei. O direito à participação não é uma coisa meramente populista ou demagógica. O direito à participação é algo que tem lógica e lógica técnica. O direito à participação existe para que a gente diga como que vão gerir a nossa casa. E a partir do momento que existe esse direito, existe a responsabilidade de acompanhar. E aí talvez aí a gente não vai estar mais delegando responsabilidade e pegando junto. Fico por aí. Muito obrigado.
Agradecemos as palavras do senhor doutor Marcelo e passamos a palavra para a equipe técnica da MUNESC, que irá expor o processo de revisão do plano diretor.
Anunciamos a presença da ilustríssima vereadora senhora Margarete Aparecida Augusti, os representantes do Corpo de Bombeiros Militar em Campo Alegre, o sargento da Polícia Militar em Campo Alegre, senhor Celso Machado.
Boa noite a todos. Depois da explanação do doutor Marcelo, a gente vai passar agora a metodologia que foi adotada para a revisão do plano diretor. Também vamos colocar o que já foi feito internamente, onde estamos e quais são as etapas que a gente vai chegar. Bom, por que revisar? A gente já, conforme já o prefeito falou, o doutor Marcelo falou, a lei de vocês é de 2006, o Estatuto da Cidade dá o prazo de 10 anos para revisão e, da mesma forma, o Plano Diretor de Campo Alegre também coloca que a revisão tem que ser feita a cada 10 anos. Como revisar? Como já foi dito, essa revisão tem que ser amplamente comunicada e divulgada e tem que ser atingida todas as regiões do município, né? Então, os debates têm que ser por bairros, distritos e é fundamental o envolvimento de todos os segmentos da sociedade. Então, ali a gente trouxe alguns movimentos sociais, trabalhadores, empresários, organizações não governamentais, universidades, associações profissionais e poder público. Então, todo mundo tem que participar e estar atuante nessa revisão do plano diretor. Quem são os atores da revisão? A gente trouxe ali o Poder Legislativo, nós, os técnicos da Munesc, como uma assessoria ao município, a sociedade como um todo, o Poder Executivo, que é a Prefeitura, os delegados, que vão ser os representantes eleitos nas comunidades, então cada comunidade vai eleger o seu delegado, o grupo interlocutor, que é o grupo que cuida da parte operacional do processo, que foi, já atuou para essa audiência estar acontecendo, e o núcleo gestor, que é quem vai gerenciar o processo como um todo. O núcleo gestor foi formado já, ele é constituído pelos membros do Conselho da Cidade e mais alguns representantes de outras entidades que não contemplavam o Conselho das Cidades, para que todo esse processo tenha validade e que lá na frente isso não perca todo esse processo. Então, quais são as etapas? A gente dividiu em 8 etapas e eu vou passar cada uma detalhadamente. Então, a primeira etapa se resume... antes da primeira etapa, a gente já vem trabalhando há algum tempo junto com o núcleo gestor no preparo do processo. Então, foi formado o grupo interlocutor, como eu já disse, o núcleo gestor, já foi feito um regimento interno, foi feito um cronograma para que todo esse trabalho tenha os passos, né? E foi feitas estratégias de divulgação. Nós estamos agora na etapa 1, que é a audiência pública, para tornar público que esse processo de revisão do plano está sendo iniciado. A etapa seguinte é a leitura comunitária, onde a gente vai diagnosticar o que cada comunidade vê de pontos positivos, negativos da sua comunidade, da cidade, e a cidade ideal na visão de cada morador. Essa etapa a gente vai dividir em 2 rodadas. A primeira rodada a gente vai colher as informações da comunidade e numa segunda rodada a gente vai levar o resultado dessas informações para a comunidade e nessa rodada eleger os delegados. Em conjunto com o núcleo gestor, foram definidas 6 regiões, onde vão ser as reuniões territoriais, onde a gente tem ali centro e arredores, Bateias de Baixo e arredores, Fragosas e arredores, Bateias de Cima, Campinas, Santana, e além disso, uma reunião setorial, onde a gente vai trazer todos os segmentos da sociedade civil para que isso seja discutido também setorialmente. Na etapa 3, a leitura técnica, onde é um processo mais interno, onde toda a legislação vai ser levantada, mapeamentos, índices urbanísticos, e esse efeito, o levantamento de toda essa legislação e o estudo em cima dessa legislação. Em seguida, vem a etapa 4, onde, depois que os delegados estejam eleitos, vai ser feita uma capacitação, e então as oficinas de planejamento para discutir o conteúdo do plano, discutir mapeamento, discutir zoneamento, discutir tudo mais. A etapa 5, então, também é um trabalho interno, onde vai ser feita a elaboração da minuta, que é a parte da lei mesmo do plano, os anexos, que são os mapas, os estudos necessários, e essa minuta vai ficar disponibilizada para a consulta pública, por um tempo ainda que a gente vai estimar, e então, para vir para a etapa 6, onde serão feitos ajustes em cima do que as pessoas vão colaborar em cima da etapa 5. Logo após os ajustes, vem mais uma audiência pública para apresentar para a comunidade o que foi alterado. E então, na etapa 8, é encaminhado o projeto para a Câmara Municipal, apresentado, e entra em votação e aprovação pelo Legislativo. Como que vocês podem acompanhar? Já no site da Prefeitura tem um bannerzinho, onde a gente colocou um link para ter todo o acesso ao conteúdo do que vai ser elaborado. E também, pode passar, ali a agenda de eventos, documentos, os eventos que já foram feitos, os documentos relacionados que dão base para a discussão dos temas e as notícias. Então, a gente já traz aqui também o convite e o calendário da primeira rodada das reuniões comunitárias. As primeiras a gente dividiu em duas reuniões por noite, então, no dia 7 de julho serão as duas primeiras reuniões, que serão em Campinas e Santana e arredores. Vocês vão receber ou já receberam um folheto que tem todas as localidades que vão fazer parte de cada um dessas reuniões. Aí, dia 14, tem Bateias de Baixo e Bateias de Cima. Dia 21, Fragosos e o Centro. E dia 28, a reunião setorial. É isso, então. Fica o convite. A gente conta com a participação de todos. E obrigada.
Lembramos que foram entregues no hall de entrada, no início dessa audiência, os panfletos que a equipe técnica, a senhora da Munesc, acabou de comentar. O calendário contém, então, as reuniões comunitárias que ocorrerão em nosso município, integrando assim a primeira rodada de eventos comunitários e setorial, onde serão coletados as informações das comunidades desse município.
Comunicamos a todos que a partir deste momento estará aberto o espaço para manifestação acerca do processo de revisão do plano diretor de nosso município. Solicitamos a gentileza, quem for fazer sua manifestação, que, por favor, levante-se, identifique-se com seu nome completo, endereço, entidade que participa, se for o caso, informe o número de sua carteira de identidade ou CPF, para que possamos registrar em ata e de forma pausada faça sua manifestação objetiva e clara para que se proceda o referido registro em ata. As manifestações serão efetuadas por ordem de solicitação. Suspendemos os trabalhos dessa audiência para a digitação da ata.